Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova duas propostas da mini-reforma eleitoral. Presidente da Câmara busca entendimento com os líderes sobre PEC que prevê reserva de vagas a mulheres no Legislativo. Câmara aprova a compensação de 27 bilhões de reais para estados cobrirem prejuízos com redução do ICMS sobre combustíveis. Com apoio parcial do governo, movimentos sociais querem Cerrado e Caatinga como patrimônios nacionais. Câmara aprova a mini-reforma eleitoral com novas regras para ocupação de vagas no Legislativo e prestação de contas dos candidatos. O repórter Antônio Vital acompanha a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou a chamada mini-reforma eleitoral, prevista em dois projetos diferentes. Um deles altera diversos pontos das regras das eleições, como prestação de contas partidárias, propaganda eleitoral, funcionamento das federações e cálculo da distribuição das chamadas sobras de votos para deputados e vereadores. O outro projeto aprovado altera prazos da lei da ficha limpa, relativos a períodos de inelegibilidade para políticos cassados ou condenados. O prazo de 8 anos agora passa a ser contado a partir da cassação ou condenação, e não mais a partir do fim do mandato. Para valer nas eleições municipais do ano que vem, os dois projetos precisam ser aprovados pela Câmara e pelo Senado até o dia 6 de outubro. O primeiro projeto, entre outras medidas, altera a regra para a distribuição de vagas que sobrarem depois da ocupação das cadeiras na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. A proposta aumenta a exigência de votos nos partidos para que esses tenham direito às vagas, o que foi classificado por partidos como PSOL e Podemos como uma ameaça às pequenas legendas e à representatividade de minorias no Legislativo. Isso porque as vagas no Legislativo são distribuídas a partir do cálculo do chamado quociente eleitoral, que leva em conta a votação nos partidos. Mas, na maioria das vezes, depois da distribuição das vagas aos mais votados dos partidos que alcançaram o quociente, sobram vagas. Essas vagas hoje são distribuídas para os partidos que alcançarem 80% do quociente, desde que o candidato tenha alcançado 20%. O texto do relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, prevê que só disputarão as vagas que sobrarem os partidos que alcançarem o quociente eleitoral, e não mais 80%. E só disputarão essas vagas os candidatos que alcançarem pelo menos 10% do quociente, não mais 20%. Para muitos deputados, isso vai permitir que candidatos pouco votados sejam eleitos e favorecer os partidos maiores. Foi o que disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Nós vemos nos detalhes desses projetos uma malversação da ideia das sobras que cristaliza o domínio dos grandes partidos. Um afrouxamento das regras que podem punir compra de votos e desvio de recursos ilícitos para as campanhas.
O relator Rubens Pereira Júnior argumentou que o objetivo da medida é fortalecer os partidos e não os votos individuais dos candidatos. O projeto também prevê o transporte público gratuito obrigatório no dia das eleições. Além disso, legaliza a doação eleitoral por PIX, simplifica a prestação de contas dos candidatos e estabelece que o fundo partidário e o fundo de financiamento de campanha não podem ser penhorados nem bloqueados pela justiça. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, criticou pontos da medida.
O que essa mini reforma tenta fazer é burlar regras e fazer com que tudo fique na impunidade. Então, a partir de agora, nada que aconteça vai poder impedir dinheiro de ser repassado, seja de fundo eleitoral, seja de fundo partidário. Ela tenta, na verdade, fazer com que prestação de conta fique muito mais suave, muito mais tranquila.
O texto também trata da cota de 30% para candidaturas de mulheres. A proposta mantém a exigência e considera o uso de candidatas laranja um abuso de poder, o que não está na lei hoje. Mas autoriza o uso do dinheiro destinado para as mulheres no pagamento de despesas das campanhas feitas em dobradinha com candidatos homens, desde que haja benefício para a candidatura feminina. O segundo projeto da mini-reforma eleitoral, além de tratar do prazo de inelegibilidade, amplia de 4 meses para 6 meses o prazo de afastamento do cargo exigido para a candidatura de agentes públicos, policiais, servidores e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, diz que o objetivo das alterações é simplificar o sistema e incorporar decisões já adotadas pela Justiça Eleitoral.
Esse é um assunto que trata de modernizar o sistema eleitoral brasileiro, corrigindo e fazendo pequenos ajustes. A democracia se solidifica com pequenos passos. E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje, tampando omissões legislativas, retirando interpretações dúbias da Justiça Eleitoral, com uma visão de quem participa do processo eleitoral.
Os dois projetos que compõem a chamada mini-reforma eleitoral foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara busca entendimento com os líderes partidários sobre a proposta de emenda à Constituição, que prevê reserva de vagas a mulheres no Legislativo. E o repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que pretende construir um entendimento com os líderes sobre a proposta de emenda à Constituição, que reserva vagas a mulheres no Legislativo. Segundo Lira, seria uma forma de evitar a obrigatoriedade de candidaturas femininas nas chapas. A mudança na legislação serviria para compensar um provável fim da cota feminina partidária, que exige um percentual mínimo de 30% de mulheres nas chapas que concorrem a vagas de vereador ou deputado. De acordo com o presidente da Câmara, é mais saudável garantir as cadeiras com as progressões previstas na PEC e corrigir distorções nas casas legislativas.
Mas é um avanço para o resto do Brasil e há uma progressão no sentido de garantir mais diversidade no parlamento.
E qual é a resistência a isso?
O fato em si, o mérito da matéria, cadeiras efetivas, reserva de cadeiras é a resistência.
Lira também afirmou que o relatório do deputado Duarte Júnior, que prevê diversas alterações na lei dos planos de saúde, não vai ser votado na próxima semana. O presidente disse que vai se reunir com as operadoras dos planos para debater o parecer do parlamentar. Um dos pontos principais desse relatório é a proibição do cancelamento unilateral do contrato em qualquer situação, sejam planos individuais, coletivos ou de autogestão, além de regras para evitar reajustes abusivos nos planos de saúde coletivos.
Vou reunir nesses 15 dias com todas as operadoras de planos de saúde que estão muito preocupadas com o relatório do deputado Duarte. Né? E nós não vamos fazer nada saudável neste ponto, que já é um ponto crítico.
Lira viaja neste sábado para participar da Assembleia Geral da ONU na próxima semana, mas indicou que as votações serão conduzidas pelo primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara aprova compensação de 27 bilhões de reais para estados como maneira de cobrir prejuízos com redução do ICMS sobre combustíveis. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece uma compensação de 27 bilhões de reais do governo federal para estados, como maneira de cobrir os prejuízos causados pela redução do ICMS sobre combustíveis, que vigorou de junho a dezembro de 2022. O texto prevê ainda transferências ao Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de Participação dos Estados, como maneira de manter o mesmo volume de recursos do ano passado. A medida compensa outras perdas ocorridas esse ano. A proposta foi apresentada pelo governo a partir de um acordo feito com estados que recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra as perdas decorrentes do projeto aprovado em 2022, que limitou a alíquota máxima do ICMS sobre os combustíveis, a energia elétrica, o gás natural, as comunicações e o transporte coletivo. De acordo com a proposta transformada em lei, estes produtos e serviços passaram a ser considerados essenciais e indispensáveis, o que fez com que a alíquota máxima aplicada fosse de 17% ou 18%. Na época, a maioria dos estados cobrava por volta de 30% de ICMS sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. Um dos objetivos da proposta foi baixar o preço dos combustíveis. O projeto que autoriza o governo federal a compensar essas perdas foi aprovado por 349 votos contra 68. A oposição considerou que o gasto pode aumentar a carga tributária, como disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.
Mais uma vez, o governo do PT demonstra que o que ele quer mesmo é taxar mais, arrecadar mais. Isso não pode ser admitido. Nós sempre seremos contra qualquer possibilidade de aumento da carga tributária. E, mais uma vez, essa é a solução apresentada para o Brasil. Só cobrar mais impostos, aumentar no lombo do brasileiro o peso da máquina pública.
O relator da proposta, deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, negou a previsão de aumento de impostos e disse que o acordo corrige redução do ICMS classificada por ele como eleitoreira.
e não há nem no texto nenhum tipo de imposição para aumentar tributo. Além de cumprir tudo o que está no acordo, nós conseguimos melhorar ele. Nós conseguimos ampliar a compensação, ampliar os benefícios, não só aos estados, que foram muito prejudicados em relação às perdas de ICMS, de uma medida eleitoreira feita nas vésperas da eleição do ano passado, ou seja, fizeram festa com chapéu alheio.
O ICMS é uma das fontes de financiamento da educação, saúde e dos municípios. Os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação para a educação, 15% para a saúde e 25% para os municípios. O projeto, que prevê uma compensação de R$ 27 bilhões de reais do governo federal para os estados como maneira de cobrir os prejuízos causados pela redução do ICMS sobre combustíveis, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Nova lei permite acordo entre vigilância sanitária e infratores. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
Um termo de compromisso estabelecido entre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e aqueles que cometem infrações à legislação de saúde pode evitar a aplicação de multas. Foi sancionada pela Presidência da República uma lei que abre essa possibilidade. O termo de compromisso deverá ter a identificação dos envolvidos e seus representantes legais. Prazo de vigência compatível com o nível de complexidade das obrigações firmadas e informações que permitam avaliar a viabilidade técnica e jurídica do acordo. Também devem estar detalhados o objeto do termo de compromisso, assim como as penalidades e as possibilidades de rescisão diante do descumprimento do acordo. Pela lei sancionada, ele deve ser analisado em até 90 dias. A partir da confirmação do termo de compromisso, fica suspensa a aplicação de sanções administrativas, com exceção daquelas de caráter preventivo. A nova legislação tem origem em um projeto do Senado, que foi examinado pela Câmara, recebendo pareceres favoráveis em duas comissões. Durante a leitura de seu parecer, o deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, salientou que a sociedade ganha com a mudança.
O Estado evita a adoção de medidas iniciais excessivamente gravosas, que em nada contribuiriam para o resguardo da saúde da população e muitas vezes prejudicariam os prestadores de serviço e indiretamente a coletividade. Parabenizamos, assim, a iniciativa do senador, que prioriza soluções consensuais e equilibradas em detrimento de precipitadas providências punitivas.
A suspensão das multas a partir da formalização do termo de compromisso não impede a aplicação de penalidades estabelecidas antes de o acordo ser definido. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Câmara aprova autorização para o uso de tornozeleira eletrônica em acusados de violência doméstica. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que autoriza o monitoramento por tornozeleira eletrônica de acusados de violência doméstica. O texto estabelece que o poder público deverá garantir à mulher ofendida acesso a dispositivo que permita o acionamento imediato da polícia em caso de ameaça. Segundo a relatora, a deputada enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, a proposta fortalece o sistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar.
Esse projeto ele traz para nós, que somos mulheres e que fazemos a pauta da mulher, de defesa da mulher e de combate à violência da mulher, um olhar em que a gente vai conseguir se sentir mais segura, sabendo que aquele agressor que a gente já conseguiu na justiça a medida protetiva contra ele, será fiscalizado por nós, inclusive com acesso a essa monitoração por cada uma dessas mulheres que são vítimas de violência.
A proposta que autoriza o monitoramento por tornozeleira eletrônica de acusados de violência doméstica poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
General nega a omissão do comando militar para coibir atos golpistas e desmontar acampamento. A repórter Lara Rajo acompanhou o depoimento à CPI, que investiga os fatos.
Ex-chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Dutra, negou a omissão do Exército nos ataques à sede dos três poderes em 8 de janeiro e também no desmonte do acampamento de manifestantes em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O general é um dos investigados pelo Ministério Público Militar no inquérito que apura negligência ou omissão nas invasões e foi ouvido na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. A CPMI, Dutra disse que atendeu a todos os pedidos de tropas requisitados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, no 8 de janeiro, e que atendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal para dissolver o acampamento em até 24 horas. De acordo com a decisão, a operação deveria ser realizada pela Polícia Militar com auxílio do Comando Militar. General Dutra insistiu que, antes da decisão do STF, não cabia ao Exército desmontar o acampamento, iniciado em 30 de outubro e dissolvido no dia 9. Na avaliação dele, o acampamento era pacífico.
Naquele momento, não cabia ao Exército fazer qualquer juízo de valor quanto ao teor das reivindicações ou o controle de legalidade das pautas reivindicadas por tais movimentos, sob pena de caracterizar eventual abuso de autoridade.
A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, questionou o general se qualquer movimento social teria a mesma liberdade para montar um acampamento em frente ao quartel-general. O comandante não quis responder o que considerou uma suposição, mas concordou que se tratava de um fato inédito. A relatora também questionou sobre a presença de militares da reserva no acampamento e se o general recebeu informações do Serviço de Inteligência do Exército em relação ao planejamento dos atos do 8 de janeiro dentro do acampamento. O depoente negou ter recebido qualquer informação sobre isso e disse que não foi constatado crime por parte desses militares. O deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, acusou o ex-ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, de não ter empregado as tropas colocadas à disposição pelo general Dutra para proteger a sede dos três poderes. O parlamentar acusou ainda a relatora Elisiane Gama de ter combinado perguntas com Gonçalves Dias antes de seu depoimento à CPMI no último dia 31. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou as tentativas de desqualificar a relatora, o que, na visão dela, ocorre por falta de argumentação da oposição. Jandira também criticou o general Dutra por ele considerar o acampamento legal.
Não se tratava de uma manifestação legal, posto que pretendia um golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. Por quê? Questionava o resultado das urnas, legitimamente homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o resultado eleitoral com o presidente Lula eleito.
A deputada avalia que houve cumplicidade do general do Exército com os atos do 8 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Diretor da Binance no Brasil afirma à CPI que a empresa também é vítima de pirâmides financeiras. O repórter Murilo Souza acompanhou o depoimento.
O diretor-geral da Binance no Brasil, Guilherme Haddad Nazar, afirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras que a plataforma de compra e venda de moedas virtuais da empresa vem sendo utilizada de maneira indevida por pessoas mal intencionadas. Nazar, que é sobrinho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi convocado como testemunha para explicar a relação da Binance com empresas investigadas pela CPI por esquemas de pirâmide financeira, como a Gas Consultoria e a Rental Coins.
Hoje nós temos globalmente um time de mais de 750 pessoas de compliance. Esse time é o responsável em desenvolver nossas políticas para a prevenção de lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Então hoje o que nós temos é um processo de conheça seu cliente ou conheça seu negócio individualizado, onde a gente faz toda a identificação, estipulamos limites que cada um dos clientes só pode ultrapassar mediante a comprovação de capacidade financeira, e as ordens de saque e depósito só podem ocorrer para contas de mesma titularidade.
Apesar dos mecanismos relatados por Nazar, o presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, afirmou que depoimentos anteriores de outros investigados ao colegiado mostram que a Binance não conseguiu evitar fraudes envolvendo pirâmides financeiras.
A CPI convocou os senhores Gladson Acasso e o seu Francis Lei Valdevino, de duas empresas distintas que aplicaram golpes milionários no Brasil. Ambos diziam operar criptoativos pela plataforma Binance.
Em resposta ao presidente da CPI, o executivo da Binance afirmou que a empresa vem sendo uma das vítimas dos esquemas e reiterou que atua para aperfeiçoar seus processos de controle.
Por se tratar de uma empresa globalmente conhecida, nós somos vítimas reputacionais desses maus atores. Inclusive, gostaria de reiterar que, para todas as investigações correntes ou então já finalizadas, nós trabalhamos de maneira muito próxima e colaborativa com as autoridades.
Favorável à regulação das operações com criptoativos no Brasil, ele reconheceu que a empresa não paga impostos no país e demonstrou interesse na aquisição de uma corretora de investimentos brasileira. Questionado por diversos deputados, Nazar disse que a Binance não paga tributos no Brasil porque opera em um modelo de corretora internacional, ou seja, as atividades de compra e venda de criptoativos não ocorrem fisicamente no Brasil. Ele admitiu, no entanto, que a regulação do setor, a ser definida pelo Banco Central, poderá passar a prever um fato gerador para essas operações no país. Na mesma reunião, a CPI das pirâmides financeiras ouviu representantes das empresas Booking e Hotel Urbano, ambas do segmento de reservas de hospedagem, que negaram qualquer relação com esquemas de pirâmides financeiras e relataram apenas problemas de gestão no atendimento a demandas de clientes. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Com apoio parcial do governo, movimentos sociais querem Cerrado e Caatinga como patrimônios nacionais. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro na Câmara.
Em audiência na Câmara dos Deputados, entidades socioambientais receberam amplo apoio de representantes dos Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário na busca do reconhecimento de Cerrado e Caatinga como patrimônios nacionais. Eles cobraram a aprovação das propostas que incluem os dois biomas na Constituição Federal, como já ocorre com a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. As chamadas PECs do Cerrado e da Caatinga estão prontas para votação do plenário da Câmara desde 2013, porém enfrentam resistência das bancadas ligadas ao agronegócio e a outros setores produtivos. Os defensores do texto argumentam que o reconhecimento como patrimônio nacional pode ampliar as políticas públicas de proteção do Cerrado, segundo maior bioma do país, e da Caatinga, único bioma exclusivo do Brasil, ambos ricos em biodiversidade. O debate ocorreu na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários. A coordenadora-geral da Rede Cerrado, Maria de Lourdes Nascimento, criticou o atual foco de proteção apenas em biomas predominantemente florestais.
Ninguém tem a ilusão de preservar só a Amazônia, que a vida está salva. Não está. A Amazônia não sobreviverá se o Cerrado e a Caatinga deixarem de existir. Nós temos que dar as mãos, salvar todos os biomas, que este um tão importante quanto o outro.
A articulação do semiárido brasileiro também reforçou a tese de conexão e interdependência dos biomas. Coordenador da ASA na Caatinga de Pernambuco, Paulo Pedro de Carvalho não vê obstáculos das PECs para os setores produtivos ambientalmente sustentáveis.
Nós não estamos aqui contra o desenvolvimento, muito pelo contrário. Povos da Caatinga e do Cerrado, merecemos ter os nossos biomas reconhecidos na Constituição Federal.
Representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o diretor de Política Agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento, Silvio Porto, citou dados do Programa de Aquisição de Alimentos para mostrar que a agricultura familiar dos dois biomas oferece rica variedade de alimentos, muito além da monocultura de grãos que avança nesses ecossistemas.
Da Caatinga, a gente recebe propostas que representam 221 tipos de produtos de alimentos diferentes. E do Cerrado, 235. Isso mostra que não é um, dois, três produtos que são relevantes porque eles têm a relação com a exportação, que tem a relação com a balança comercial.
O diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente, Alexandre Pires, ressaltou a relevância das PECs no atual contexto de mudanças climáticas e de valorização da sociobioeconomia e da agroecologia.
A aprovação dessa PEC é, sobretudo, reconhecer a importância dos povos que nele vivem. A importância da biodiversidade para a sustentação e sobrevivência desse planeta.
Organizadora do debate, a presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, anunciou nova articulação para a aprovação das PECs do Cerrado e da Caatinga, com argumentos reforçados pela futura Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, a COP30, prevista para 2025 em Belém, no Pará.
Sabemos o quanto que nosso território tem sido vítima dos ataques. Iremos debruçar aqui com todos os líderes de bancada, articular juntamente com o presidente da casa. Precisamos pautar e aprovar nesse plenário. Não dá para o Brasil sediar a COP sem o compromisso com outros biomas.
Outro reforço nessa articulação virá da Frente Parlamentar Ambientalista por meio de um grupo de trabalho de proteção do Cerrado, segundo a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais.
São mais
mais de 12 mil espécies de plantas, a grande maioria ainda nem estudadas a fundo. Por isso nos dói tanto ver quando tem incêndios criminosos no Cerrado, porque para nós é a mesma coisa de botar fogo numa biblioteca sem ela nunca ter sido lida.
O GT Cerrado da Frente Ambientalista foi lançado durante a 10ª edição do Encontro e Feira dos Povos do Cerrado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E a Feira dos Povos do Cerrado se estende até este sábado, na Torre de TV, em Brasília. Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima sexta para você, bom final de semana. Até segunda.
Câmara é notícia.